Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Bem-vindo à primeira edição da semana do Pax Notícias, referente à segunda-feira, 16 de março de 2026. Confira a seguir os destaques desta edição. Arcebispo da Beira defende que o país precisa com urgência de cidadãos íntegros capazes de resistir à corrupção. A reclamação sobre inseticida Dragão preocupa consumidores e vendedores. Chapo enaltece o contributo da diáspora no desenvolvimento de Moçambique. No estrangeiro, o primeiro-ministro de Cabo Verde defende recenseamento eleitoral automático. Ouvinte, são essas notas que vão corporizar de hoje, que conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo o voto do ótimo escutão.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar a edição do Pax Notícias de referente esta segunda-feira. Abrimos com a seguinte informação. Reclamações sobre inseticida Dragão preocupa consumidores e vendedores. Com a subida das temperaturas e as chuvas intensas que têm provocado bolsas de água aumentando a presença de mosquitos nas noites quentes, muitos moradores recorrem ao chamado Dragão, uma espiral de inseticida acesa nas casas na tentativa de afastar os mosquitos invasores. Entre o fumo que se espalha pelos quartos e a esperança de noites mais tranquilas, surgem também dúvidas e preocupações. Alguns consumidores relatam que certas marcas de produto não apenas falham no combate aos mosquitos, como também provocam desconfortos à saúde, levantando questionamentos sobre a sua qualidade e segurança. Uma das consumidoras entrevistadas pela Rádio Pax, Fátima, contou que deixou de usar o produto após sentir alguns efeitos negativos. Segundo ela, sempre que utilizava o inseticida, apresentava sintomas como dores de cabeça, tosse e cansaço e sensação de intoxicação. Fátima afirma que utilizou o produto durante cerca de 2 semanas, mas percebeu que os sintomas apareciam sempre que utilizava. Depois de abandonar o uso, disse ter notado melhorias na sua saúde. Um
bocado de calor, corrente na esteira, não dá nem para evitar, começamos a usar Dragão. Muitos tipos. Para mim, a cuspação sempre não acaba. E daí evitei, estou a usar a esteira. Porque as febres sempre... Era um cuspação, dores de cabeça, que eu fazia. Era de beber muita água para alguém evitar. Estou um pouco melhor.
Está a usar algum?
Reduz que tem. Usando Dragão, para mim, me criou mais dores, dores de cabeça, que estou a dizer cuspação.
Chamo-me Fátima. Já usei Dragão. E agora parei de usar porque me deixava constipada. Era de mosquiteira.
Além dos consumidores, alguns vendedores também comentaram sobre a qualidade de determinadas marcas que circulam no mercado. O vendedor Germado Alberto afirma que existem produtos mais baratos que têm gerado reclamações entre os clientes. Segundo ele, algumas pessoas relatam que certos tipos de dragão não conseguem matar os mosquitos ou até mesmo se apagam rapidamente após serem acesos. Outros consumidores dizem ainda que o fumo do produto pode provocar constipação ou irritação respiratória.
Não, porque o dragão saiu agora mesmo.
Ele, o que acontece quando você usa?
É que eu nunca usei, sei que estou a ver com as pessoas, né?
O que as pessoas dizem?
Às vezes não mata mosquito, ou às vezes quando você acende assim, o gajo apaga sozinho.
E cria problema respiratório?
Sim, sim, já ouvi também.
Cria o quê?
Às vezes mata os caras, às vezes também... As pessoas mesmo não gostam daquele dragão. Hein? Sim, a
você
maioria. Da...
Você nunca vendeu isso?
Não, nunca vendeu.
Moxa, tá bom.
O que nós vendemos?
Eles sobre esse tosco.
É para nunca, ainda não acompanhei bem, né? Só os clientes chegam a reclamar, a dizer que o dragão não é bom, não sei lá o que é.
Faz
o provoca constipação mesmo. Sim. Outros dizem não mata mosquito, outros dizem provoca constipação. Então, eu acho que não é uma boa marca, né? De dragão, assim. Nós vendemos limpo.
Ok.
Então, nosso... Porque os clientes... Há outros que vendem essa marca, né? Então, essa marca Águia. Então, para nós que vendemos a marca limpo, de verdade está a matar o nosso mercado. Porque muitos dizem assim, vocês que vendem dragão avulso, estão a matricar o mercado, estão a vender dragão pirata. Então, para nós que vendemos dragão bom... Se sentimos epa, mal, né? Sim. Dizem que epa, é bom, né? Porque está barato, tem lucro para eles. Então, para mim, eu ainda não experimentei esse tipo de dragão.
Quer dizer, esse dragão está mais barato.
Sim, está mais barato.
E as pessoas compram para vender porque está barato.
Sim, sim.
E você nunca comprou?
Não, nunca comprei.
Apesar das críticas, o preço mais baixo faz com que algumas dessas marcas continuem a ser vendidas. O vendedor Renato Júlio explica que muitos comerciantes optam por esses produtos porque oferecem maior margem de lucro.
Só dá para vender?
Eu estou para vender só. Estou para vender só. Porque até ultimamente aquele que mata mosquito está mais caro. A relação é essa que nós estamos a vender. Porque ultimamente aquele que mata mosquito bem, aquele está 60 a 55. Então, quando nós compramos para vender de uma embalagem ou uma caixinha, às vezes é 5 meticais. Então, nós estamos a ir onde há vantagem.
Esse mais barato.
Esse mais barato.
E não mata mosquito?
Epa, às vezes as pessoas compram, mas dizem que não mata mosquito. Pessoas reclamam, sim, verdade.
Você ainda vai continuar a vender este?
Estou a vender esse, porque traz vantagem para mim, a parte do lucro, sim.
No balé entre fumaça e noite quente, a disputa entre marcas revela mais do que preferências. Mostra a busca incessante por alívio, segurança e confiança. Entre espirais que queimam lentamente, olhares atentos, o pequeno inimigo zonde, os corações humanos buscam equilíbrio, tentando domar o invisível, sem perder a saúde ou a esperança. Seguimos com mais atualidade. O presidente Chapo enaltece o contributo da diáspora no desenvolvimento de Moçambique. O presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, reuniu-se com a comunidade moçambicana residente na região de Benelux, que inclui Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, no âmbito de uma visita oficial à União Europeia. Durante o encontro, destacou a importância do diálogo com os cidadãos que vivem na diáspora, considerando-os parceiros importantes no desenvolvimento do país. Na ocasião, o chefe do Estado apresentou condolências à família de uma figura conhecida na comunidade, referida como Papá Tete, conhecendo o seu contributo e da sua esposa Mamá Tete, que ao longo dos anos mantiveram forte ligação com Moçambique. O presidente explicou que a visita à Europa tem como objetivo reforçar os laços de cooperação entre Moçambique e a União Europeia, com destaque para o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, o apoio humanitário às populações afetadas e o fortalecimento das relações econômicas.
Portanto, O papá Tete e a mamãe Tete são símbolos de Moçambique nessa região, porque desde o tempo colonial e por estarem a trabalhar ao mais alto nível do cônsul-geral da Holanda e terem se deslocado por esta Europa toda, podiam até pensar em mudar de nacionalidade, mas nunca deixaram de ser moçambicanos. E eu, em nome do povo moçambicano, não gostaria de dizer alguma coisa sem saudar a mamãe Tete, a sua família e a todos nós que estamos aqui presentes, que continuamos a manter a nossa ligação com a terra, como disseram muito bem na mensagem.
Durante o discurso, Chapo sublinhou também a necessidade de continuar a implementar reformas económicas no país para melhorar o ambiente de negócios, atrair investimentos e criar mais oportunidades de emprego para jovens e mulheres.
E quero manifestar a minha profunda satisfação por esta oportunidade de nos encontrarmos com os nossos compatriotas aqui presentes, residentes nesta região da Europa, no quadro desta primeira visita oficial desde que tomamos posse à União Europeia, dedicada exclusivamente, é importante informar isso aos nossos irmãos, ao aprofundamento de laços de cooperação e amizade entre a República de Moçambique e a União Europeia. A presente visita tem como objetivo, como eu disse aqui, a reforçar as sólidas relações de amizade e cooperação que unem Moçambique e a União Europeia em diversos domínios estratégicos, com particular destaque para a segurança de Moçambique e o combate ao terrorismo. Como é de conhecimento de todos, temos o desafio do terrorismo em Cabo Delgado, ao nível do nosso país, e a União Europeia apoia Moçambique neste combate, e nós precisamos estar aqui neste momento para podermos, por um lado, agradecer este gesto da União Europeia, mas, por outro lado, reforçarmos cada vez mais o laço de amizade e cooperação com a União Europeia. Também estamos aqui, porque é do conhecimento de todos, estamos a levar a cabo em Moçambique reformas económicas e que passam, sem mais dúvidas, por criar um bom ambiente de negócio em Moçambique, porque só com um bom ambiente de negócio é que nós podemos atrair mais investimentos nacionais e estrangeiros para desenvolver o nosso país. Um dos maiores desafios que nós temos na República de Moçambique, como disseram muito bem aqui na mensagem, é o emprego para a juventude e para a mulher, que fazem parte da maioria do povo moçambicano. E para que haja emprego é extremamente importante a atração de investimentos nacionais e estrangeiros para a criação, portanto, de emprego, gerar renda e criar melhores condições de vida para o povo moçambicano. E para isso temos que fazer reformas. Como disseram aqui, ainda há registro de muita burocracia, que é preciso desburocratizar a função pública, o Estado, ainda há corrupção. Temos que trabalhar todos nós como moçambicanos unidos no combate a este mal, que é a corrupção. Temos que continuar a trabalhar como moçambicanos para que tudo aquilo o que dificulta investir em Moçambique, dificulta fazer negócio em Moçambique, possa, sem mais dúvidas, passar para a história.
Chapo aproveitou ainda a ocasião para elogiar o papel da comunidade moçambicana no exterior, destacando o seu contributo na promoção de uma imagem positiva de Moçambique e no apoio solidário às populações afetadas por calamidades naturais no país. Enquanto isso, arcebispo da Beira defende que o país precisa com urgência de cidadãos íntegros capazes de resistir à corrupção. Ao Rastro Maduca traz mais detalhes.
Arcebispo da Beira defende que o país precisa com urgência de cidadãos íntegros capazes de resistir à corrupção. Dom Cláudio de Lazuana, arcebispo da Beira e mãe o chanceler da Universidade Católica de Moçambique, falava na sexta-feira, 13 de março, durante a abertura do ano académico desta instituição do ensino superior na cidade da Beira, evento testemunhado por governantes, comunidade académica e convidados. No seu discurso, o prelado destacou que a UCM distingue-se não apenas pelo que ensina, mas pelo como e por que o fazem. E a abertura ao horizonte do bem, do belo e do verdadeiro é o que distingue uma formação integral de uma formação meramente técnica. O arcebispo entende que Moçambique necessita de profissionais competentes, mas igualmente precisa de cidadãos íntegros capazes de resistir à corrupção.
A Universidade Católica é chamada a ser um lugar onde a fé e a razão se encontram, onde a busca da verdade não se limita ao que é mensurável, mas se abre ao horizonte mais amplo do que é bom, belo, verdadeiro. Esta abertura ao horizonte do bem, do belo e do verdadeiro é o que distingue uma formação verdadeiramente integral de uma formação meramente técnica. Moçambique necessita, sem dúvida, de profissionais competentes, engenheiros, médicos, juristas, economistas, gestores e educadores, entre outros. Mas precisa, com igual urgência, de cidadãos íntegros, capazes de agir com honestidade, de resistir à corrupção, de promover a justiça e de cuidar dos mais vulneráveis. Esta é a formação integral que a UCM se compromete a oferecer.
Numa altura em que persistem as desigualdades sociais no país, o que coloca em causa o acesso ao conhecimento, o arcebispo sublinha que a universidade deve ser um agente transformador da realidade social. Sendo assim, a UCM assume a sua vocação: formar quem outros não formam, servir comunidades esquecidas.
Em 2019, dirigindo-se a estudantes e professores universitários, o Papa Francisco afirmou que a vossa universidade seja um lugar de encontro, não de exclusão, um lugar de diálogo, não de monólogo, um lugar onde se aprende a pensar livremente, a questionar sem medo e a servir sem cálculo. Esta mensagem ressoa com um impacto singular em Moçambique, onde as desigualdades sociais persistem e o acesso ao conhecimento ainda é um privilégio de poucos, e onde a universidade pode e deve ser um agente transformador da realidade social. A UCM, presente em todo o território nacional, assume a sua vocação: chegar onde outros não chegam, formar quem outros não formam, servir comunidades muitas vezes esquecidas. A nossa visão: ser uma universidade de referência pela ética, criatividade e excelência, não é uma ambição de prestígio, mas de serviço. Ser reconhecidos pela diferença que fazemos na vida das pessoas e do país.
Intervindo na ocasião, o reitor da UCM, professor Dr. Padre Felipe Sung, acolheu os novos estudantes ao desejar-lhes boas-vindas, acrescentando que a sua presença é fruto do esforço e dedicação. Reconheceu ainda que cada um leva consigo uma história única e na UCM encontrará terreno fértil para crescer.
Bem-vindos à Universidade Católica de Moçambique. A vossa presença é o fruto do vosso esforço, da vossa dedicação e, sem dúvida, do sacrifício de muitas famílias que hoje partilham convosco este momento de esperança e de realização. A Universidade Católica de Moçambique recebe-vos de braços abertos, ciente de que cada um de vós traz consigo uma história única, um sonho legítimo e um potencial que aqui vão encontrar terreno fértil para crescer.
O secretário de Estado na província de Sofala, Manuel Rodrigues, e Albano Caris, presidente do município, foram unânimes com relação ao papel das universidades na sociedade em resposta aos desafios existentes por meio do pensamento crítico.
Num mundo marcado por rápidas transformações científicas, tecnológicas e sociais, as universidades assumem um papel cada vez mais estratégico na construção de sociedades mais justas, mais inclusivas e mais sustentáveis. E é nas universidades onde se cultivam ideias, onde se partilham experiências e onde se questionam paradigmas e também onde se formam cidadãos capazes de pensar criticamente sobre o presente, o futuro e, igualmente, soluções inovadoras que nos levam a um desenvolvimento social e econômico cada vez mais sustentável.
Esperamos que este ato constitua para a academia uma ocasião de encontro, reflexão e renovação do compromisso de transformar vidas nas comunidades, através da missão de educar, formando homens éticos, competentes, capazes de encarar os desafios que o país atravessa nesses últimos anos, interpretá-los, trazer cenários e soluções para resolver estes problemas.
A cerimónia oficial da abertura do ano académico 2026 na Universidade Católica de Moçambique foi ainda marcada por uma aula inaugural ministrada pelo escritor e biólogo moçambicano Mia Couto sob o tema Construir Moçambique a partir da Universidade, Educar para uma Sociedade Plural, Ética e Sustentável.
Ouvinte, depois destas notas, vamos olhar o brevíssimo intervalo. Regressamos já já. Seu futuro
é aqui. A Universidade Católica de Moçambique informa que já estão abertas as inscrições e matrículas para o ano académico de 2026, de 2 de setembro de 2025 até 20 de março de 2026. Escolha entre as opções dos cursos presenciais e à distância nos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento em diversas áreas. Dispomos de laboratórios com tecnologias avançadas, clínicas e campos de prática profissional que garantem uma formação sólida, preparando o estudante para enfrentar os desafios do mundo real. Venha e beneficie-se de um futuro académico com vantagens competitivas para o mercado. Inscreva-se e matricule-se já no site www.ucm.ac.mz ou contacte-nos pelos números 84 68 34 38 4, 85 80 17 79 5, 87 16 47 79 5, ou dirija-se a uma das unidades orgânicas da UCM. UCM, 30 anos celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
De regresso estamos na segunda parte da edição do Pax Notícias, momento para olhar a atualidade nacional. E nesta página junta-se a nós o correspondente da RFI, Olfeu Lisboa, com a seguinte informação. Moçambique pede à União Europeia a renovação da missão militar em Cabo Delgado.
União Europeia é o maior parceiro de cooperação que nós temos, tanto em termos de ajuda ao desenvolvimento, tanto em termos do comércio e da assistência humanitária. E também todos nós sabemos que temos uma missão da União Europeia a apoiar as nossas forças de defesa e segurança no combate, sobretudo capacitando eles para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Também com a União Europeia, além de instituições como tal aqui, temos o Banco de Investimento da União Europeia, que também investe em Moçambique. Então, como disse, a União Europeia é o maior parceiro até agora. Então, Sua Excelência Presidente, esta é a primeira visita que ele está a fazer nestas instituições da União Europeia para vir agradecer o apoio. E não apoio só, apoiam também mesmo o diálogo nacional, inclusive, eles é que estão a nos apoiar. Então, é o sítio certo para a Sua Excelência estar neste momento, sobretudo porque temos que pedir o apoio da União Europeia para a continuação da missão da União Europeia de capacitação das nossas forças de defesa e segurança no combate ao terrorismo, o que vai até junho. Depois disso terá que ser renovado. Então, este também é um assunto muito importante que trouxe a Excelência Presidente da República para esta capital.
Enquanto isso, 900 mil pessoas em risco de cheias no sul de Moçambique.
A presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD, de Moçambique, Luísa Mec, avisa que a chuva vai continuar a cair em todo o país nos próximos 3 dias e causar estragos, sobretudo na província de Gaza, onde se prevê o transbordo do rio Limpopo.
há uma previsão de 89 mil pessoas em risco. Há previsão de 7 unidades sanitárias que possam também ser afetadas, assim como 25 escolas que possam ser afetadas com estas inundações.
Por isso, a população que vive em zonas baixas é chamada a retirar-se e acatar as recomendações das autoridades.
E também contarmos com a retirada dos equipamentos agrícolas para os locais mais seguros. Quando falamos de locais mais seguros, já temos em cada região a identificação dos centros que foram identificados para servirem de centros de acomodação.
A presidente do NGD, Luísa Mec, falava na capital moçambicana no final da sessão extraordinária do Conselho Técnico de Gestão e Redução do Risco de Desastres.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Depois de nós, o Nimbusatos, a Cossiana, Ciana,
esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa, sim, a ser transmitida aqui na sua...
FMI, Irucumbira, Coticove, Ecoxi, Siguassuri.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender assim, porque sem corrente, não temos congelador, pelo menos vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
De regresso, estamos na terceira e última parte da edição do Paxi Notícias, momento para olharmos a atualidade internacional. Primeiro-ministro de Cabo Verde defende recenseamento eleitoral automático. O primeiro-ministro de Cabo Verde e presidente do Movimento para a Democracia, Ulisses Correa e Silva, defendeu que o país deve adotar um sistema de recenseamento eleitoral automático, considerando que o modelo em vigor continua a gerar insatisfação entre os cidadãos. Segundo o chefe do governo, a proposta de recenseamento baseada nos dados do Cartão Nacional de Identificação ou de outros documentos oficiais já foi apresentada no Parlamento e continua a ser defendida pelo partido no poder.
O recenseamento, nas condições que nós temos no Código Eleitoral, cria sempre insatisfação. Primeiro porque é quase correr atrás para as pessoas recensearem. Quando o recenseamento é um direito, mas é uma obrigação de cidadania política. Isso significa que, em várias situações, pessoas ficam sem recensear. Nas comissões de recenseamento, as pessoas irem lá fazer o recenseamento. Isso é que teria que ser mudado. As pessoas não têm que ir lá. Os dados existem, estão numa base de dados que cruza várias informações e as pessoas são recenseadas oficiosamente e automaticamente. E só interveriam em caso de alterações. Mudança de residência, mudança de país para alterar os dados.
Desde as primeiras eleições livres, realizadas em 1991, os dois partidos têm alternado no governo e dominam o Parlamento cabo-verdiano, onde o MPD detém 38 deputados e o PAIGC 30 e a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, UCID, 4, podendo esta última assumir um papel decisivo no cenário sem maioria absoluta. Ao fim da Rádio Pax, com a atualidade internacional, que marcamos por final da edição do Pax Notícias, hora frente à segunda-feira, 16 de março de 2026. Esse espaço conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzini e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo com nossa última escuta a restante programação da Esquina de Rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Pax e Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias. Somos pela verdade.